vou trazer aqui um agora para ver a opinião de vocês. No mundo da tecnologia, a OpenAI lançou um novo sistema de inteligência artificial, né? Que é o Sora.
Uhum.
Não um personagem de Kingdom Hearts, mas um programa que consegue criar vídeos de até um minuto com a qualidade realmente assustadora, assim. Tá rolando aí no Twitter agora a comparação, né, da ferramenta que era o vídeo que fizeram, que era o Will Smith comendo macarrão. Uma coisa toda tosca, assim. E aí um vídeo novo que eles fizeram agora de um aniversário de uma senhora que é muito real e ninguém ali existe. E é muito assustador essa parada. Não,
tem uns ali que é tenso. Eles fizeram até vídeo com coisas, tipo, um jogo. Fazendo uma gameplay de Minecraft. Eles fizeram um vídeo. Tipo, não é o jogo do Minecraft. A IA construiu o Minecraft em um vídeo. Tipo, mano, é muita doideira.
Ah, nossa, tudo foi... Que
tudo
legal.
Foi pela IA. É tipo, se você olhar assim, parece que é tipo um shaderzinho do Minecraft. Mas não, é só uma IA mesmo que construiu ali. Que é tudo. Aquele universo.
Não, é bizarro, cara. Assim, a ferramenta, né, ela não simula perfeitamente física, né, essas coisas.
É, por enquanto não, né.
Você faz um videozinho. É, não, mas você faz um videozinho. Abaixa um pouco a qualidade e manda no zap... Todo mundo vai acreditar.
Vai.
É uma coisa de verdade.
A merda vai ser essa, né? Porque...
É.
O bom que... Ah, eu vou falar grande, mas... Mas uma boa porcentagem da população já tá mais esperta enquanto é isso, né? Tipo, já tá mais tipo, não vou acreditar nisso.
É, não tá mais acreditando em tudo, né?
Os vô, né? Os vô acreditam em tudo. Mandou ali pra
em
ele
tudo,
lá.
Em qualquer coisa.
Vai que vê, vai que...
É, pra combater isso um pouco, eles estão garantindo aí que não dá pra fazer vídeos violentos, não dá pra fazer vídeos
com pessoas reais.
Celebridades reais, com pessoas reais, nem vídeos com algum tipo de coisa sexual. E sempre vai ter uma marca criptografada, né, pra indicar. Isso aqui é um vídeo gerado.
Se tiver esse bloqueio assim, tá tranquilo, tipo, as pessoas do TikTok vão adorar, porque faz um videozinho lá, nada a ver lá, coloca no TikTok, faz um sucesso e é isso, ganha um dinheirinho lá.
Vamos ver aí, né, o que que vai acontecer, como é que vai ser essa tecnologia.
Pra emendar com o que você falou, você sabia que a dubladora do Goku no Japão assinou um contrato aceitando que a se ela morrer, a IA pode fazer as dublagens pra ela.
Fazer a dublagem por ela?
É.
Que legal. Caramba. Nossa,
e que outra coisa, eu achei isso daí maneiro, que foi até o
Goku vai ter a mesma voz pra sempre mesmo.
É. Foi até o dublador... Como é que é o nome dele? O dublador do Goku, um brasileiro? Esqueci.
Wendell Bezerra.
Wendell Bezerra tava comentando sobre isso. Eu achei da hora, porque é a questão de, tipo... Claro, pra coisas novas é meio... ruim você colocar IA, mas pra coisas antigas que tem muito tempo e se você mudar vai tirar totalmente a noção dos caras que tá assistindo, eu acho uma coisa legal, tipo, se acontecer, tipo, claro que esse dinheiro vá pra família dela e tal,
podia,
tem essa coisa no contrato.
Podia dar um emprego pra outra pessoa, né?
É, também tem isso.
É, mas, então, eu acho que pra coisas grandes, que, tipo, coisa que nem One Piece... que são mais de 1000 episódios, o Dragon Ball, que são milhões de episódios, se você trocar é um pouco ruim. Mas tem muito ainda, tipo, de anime lançando por aí, que pode colocar pessoas novas, não das outras já conhecidas. Coloca pessoa nova lá, entendeu? Tá começando agora.
Não, tem aqueles personagens clássicos.
É. Sim.
Porque isso assim, eu acho legal, pelo menos. Eu acho interessante. Até.
Eu acho divertido essas coisas. E, tipo... Eu acho muito interessante também o rolê da IA, até pra fazer momentos, por exemplo, quando teve o falecimento, eu esqueci o nome do ator do Velozes e Furiosos, que tiveram uma cena de despedida e tal. Tipo, esse tipo de coisa também eu acho bem legal. Como é que é o nome dele?
Esqueci. Tá, que na verdade eu não esqueci, tá na cabeça, mas eu esqueci.
Esse aí mesmo. esse que você pensou.
Não. É ele, você sabe o que é aquela musiquinha, ele se separa.
É.
Momentos tristes.
Mas, é que assim, dá um estranhamento mesmo, né? Tipo, por exemplo, eu assisto Lost todo ano, né? Dublado. E tem algumas temporadas com uma dublagem e depois muda a dublagem. E eu... tipo, assistir essa primeira versão, e as versões de DVD que eu tenho também tem essa primeira dublagem. Então, eu tô muito acostumada com aquelas primeiras temporadas, com essas vozes. Tipo, eu espero ouvir, tipo, Marcelo Campos ali. E aí, quando muda de temporada, eu sempre tenho um certo estranhamento, apesar de ter visto tantas e tantas e tantas e tantas vezes. E
dá
quando...
Tipo,
dá um negócio, né? Dá um bagulhinho, é? Tipo, depois acostuma e tal, aí beleza. Mas, por exemplo, quando eles colocaram... Eu não sei se... Eu não lembro onde estava, se era HBO, eu não, na Prime, enfim. Teve algum lugar que tinham colocado Lost agora que tinha dublado e era a segunda dublagem, eu não sabia. E eu coloquei pra assistir toda feliz e eu não consegui assistir as primeiras temporadas com outras vozes. Porque por mais que, tipo, eu ainda estranhe a dublagem mudar no meio da série, eu não consegui assistir com as vozes diferentes naquelas primeiras, sabe?
Uhum.
Tipo, o, sei lá, o Charlie abria a boca e não era o Marcelo Campos e me davam, tipo, você não é o Charlie. Tipo, eu consigo, tipo, beleza, posso assistir tudo legendado, se for o caso, né? Eu, tipo, tudo em inglês, beleza, mas o em português me deu um corte muito grande, assim. E eu não vou lembrar outros exemplos, mas eu lembro que teve vários personagens que eu já tive. Ah, o Loki foi outro, né, também, que mudou a dublagem.
Mudou. Eu parei de dublado agora por causa disso.
Eu assisti a temporada toda, a série toda agora em inglês, e aí eu fui assistir com os meus pais, e com eles foi dublado. E aí eu tô o episódio inteiro, tipo, o que que tá acontecendo? E não é que a dublagem
muito,
é ruim,
né?
Ela é ótima.
Novo, né?
Demora. Por mais que a dublagem seja boa, ela é maravilhosa. O trabalho tá muito bom, né? Dublagem brasileira normalmente acerta muito.
Sim.
Mas é um negócio que corta mesmo, assim. Tipo, quando você... não, no caso, eu não, tipo, não cresci ouvindo o Loki, né? Mas quando você cresce ouvindo personagens com aquela mesma voz, é meio estranho. Tipo, eu não consigo imaginar o Super-Homem com outra voz, por exemplo. Na verdade, acho que tudo que o Briggs dubla, eu não consigo imaginar com outra pessoa, sabe?
E até uma coisa que acontece na dublagem brasileira, pelo menos, é que muitos dubladores que têm a mesma tonalidade de voz fazem parte do tipo, meio que substitui o ator,
sim,
anterior,
sim.
Que é que nem o que aconteceu
aí, é
com
bacana, é bem legal.
O Scooby-Doo, com o Mickey, que o Guilherme Briggs, ele trocou de lugar com outros atores que faleceram ou não fazem mais.
E eu não sei, assim, pros dubladores, né, como que é isso, tipo, porque, beleza, tipo, são atores, então é esperado que eles tenham que fazer vozes diferentes e, tipo, se expressar de maneiras diferentes, mas eu também não sei como é que é pra eles, tipo, se eles assumem o manto de um personagem, será que é legal eles saberem que eles vão, talvez, terem que fazer uma voz parecida, será que eles não gostam, eu não sei como é que funciona. Mas eu acho interessante quando acontece isso, de mudar o personagem, mas manter pelo menos o estilo de cadência e tonalidade, assim, básica. Eu acho bem legal, eu acho um trabalho bacana.
É que de uma certa forma, que nem o Guilherme Briggs, ele fala que ele meio que honra a memória do ator que tava fazendo antes, né?
Então isso eu acho fofo. O Briggs que devia sair do Twitter pra ter uma vida mais calma e mais tranquila.
Ah, mas ele nem fica mais.
Ele parou?
Ele parou.
Eu não entro no Twitter, eu não sei.
Ele faz TikToks.
Ah, ai, que fofo. Eu gosto muito dele dublando os bonecos dele, é maravilhoso.
Eu vou fazer uns videozinhos no Instagram dele.
Muito bom. Mas esse rolê, tipo, de IA, assim, vira e mexe dá uns ruins, né? Tipo, a galera fica brava. Porque, como qualquer outra
forma, tipo, é entendível, porque não tem, tipo, leis e coisas que proíbam e, tipo, meio que travem, né, bloqueiem isso. Mas, ao mesmo tempo, você querer não aconteça isso é um pouco ruim pro desenvolvimento humano, assim, vamos dizer assim. Pelo menos na minha visão, tá?
Teve muito debate também entre os artistas sobre isso, das IAs, principalmente, e aí eu concordo muito, tem algumas IAs que estavam pegando banco de dados, por exemplo, do ArtStation, e aí, sem a permissão das pessoas, estava pegando as informações e a base de artes que as pessoas tinham postadas ali para conseguir fazer a base de dados, né? E aí o ArtStation colocou um... Oi?
Tá rolando muito isso aí.
Tá. E aí... Eu não sei se foi o ArtStation ou se foi o DeviantArt que colocou... Eu não lembro mais. Que colocou um negócio que você pode marcar a sua arte pra não ser usada de base pra IA, alguma coisa assim. Mas tava tendo um auê gigante. E tipo, eu entendo, mas como toda nova coisa, eu ia falar software, mas não só software, como toda nova invenção ou Sim. coisa que está sendo desenvolvida, ela pode ser usada de uma forma boa e de uma forma ruim. Sim. A gente só tem que aprender a usar direito, é isso, né?
Tipo, é que nem eu comento que, tipo, na minha amizade, vamos dizer assim, tem bastante desenhista, né? Que nem você e tal.
Uhum,
e muito deles eu comento até, tipo, a IA pra desenho é ruim, mas pra você utilizar como base, pra você, tipo, ah, eu tô com uma ideia na minha cabeça, mas não tô conseguindo tirar ela daqui.
Uhum. Você
vai lá, manda pra IA fazer, tipo, um esboço, você vê, tá legal, aí você vai e desenha e tal. Você ter como Sim. base a IA, ela ajuda muito, tipo, mano.
É, e tem muita coisa também que seria interessante e deixa o processo mais rápido, tipo, uhum. Inclusive, eu ainda não fiz isso, mas é uma boa ideia que agora surgiu aqui na minha mente. Imagina que legal, tipo, sei lá, você tá... você fechou alguma coisa e o prazo é muito curto. E aí você vai ter que, tipo, em vez de perder X tempo fazendo thumbnail pro cliente escolher qual é a pose que ele quer, você pode fazer as versões rápidas da IA, avisar que, ó, não vai ser nesse estilo, vai ser no estilo que você pediu. Mas só pra você ver se a pose tá bacana, coisa assim, uhum. é rápido, é um negócio legal mesmo. Uhum. Dependendo, tipo, quando são projetos que... demandam, tipo, que você saberia que demandaria muito tempo pra poder fazer Sim. a base inicial, né? Tipo, eu já tive que fazer umas, tipo, capa de livro que a pose era completamente alucinada, câmera maluca, tipo, perspectiva de Satanás, e é isso.
Isso que Pô, pode ajudar né? também os desenhos, tem questão de perspectiva, né? Porque, tipo, você pode ficar, eu quero uma perspectiva maluca, doideira que vou fazer, e fazer uma parte pra mim e depois o desenho por cima.
É, imagina, se o cara chega pra você, não, então, porque eu preciso, é simples assim, eu quero realismo, você tem uma semana, é uma escada caracol, o personagem vai estar pulando no centro e aí você faz através de olho de peixe, vai ser louco, mas assim, só uma semana, é rapidão, né? E aí você explode. Mas é bem, sabendo o jeito de usar, eu acho que como qualquer outro software, tá aí e é interessante. E Sim. nesse quesito de honrar as pessoas que não estão mais aqui, eu acho incrível também.
Claro que tem a questão de, né, tem que ter leis, né, ajudando isso, porque a pessoa Sim. pode pegar e colocar lá e a pessoa nem ganhar em cima disso, tipo,
Sim,
os familiares, essas coisas. Isso eu acho errado.
Vai ser muito mais barato pro estúdio pegar uma voz aí.
E é o que tava acontecendo, né? Que começou a ter essas paradas, né? Dos atores fazer, né? Esses protestos, essas coisas. Porque tinha a empresa que tava captando, tipo, as vozes antigas dos atores pra colocar nos filmes de baixo escalão, vamos dizer assim. Tipo, colocar lá.
Sacanagem, mano.
E a galera ficou louca, né? Com razão também, né?
Porra. Eu não lembro, eu gravo muita coisa, eu não sei mais o que acontece em qual podcast, eu não sei se foi aqui, mas que em algum lugar eu tive alguma conversa com alguém, eu não lembro nem com quem foi, pra vocês verem como tá bacana, que assim, teve também uma galera que tava falando de usar IA pra fazer NPC em jogo, tipo, não NPC super interagível, mas tipo, sabe aquela conversa que... Ah, então foi aqui?
Impossível.
Deve ter sido aqui, né?
Que eu comentei, então é isso. Que, no Skyrim já fizeram isso, que você pode interagir isso. Falando com ele, ele responde, tipo, como se fosse uma pessoa. Mesmo.
Poxa, muito louco, né, mano?
Incrível. E fizeram um jogo já com isso daí. Já.
Ah!
Estão fazendo,
interessante,
na real.
Interessante. E tem outros negócios também, tipo, às vezes, sei lá, você quer fazer a tua cidade no jogo de, tipo, sei lá, uma cidade gigante, tem que ter muito habitante. E aí, tipo, se você quer fazer o jogo e você quer colocar mais coisa e você, tipo, quer pagar os teus dubladores pra fazer os personagens principais, NPCs principais. E aí você pode, por exemplo, pegar, sabe, tipo, o candango número 4 que vende laranja? Tipo, talvez você possa fazer isso ser uma voz de IA, sabe?
Você pode utilizar a IA pra criar movimentação e vamos dizer... Vai falar, aglomeração de pessoas na rua, tipo, andando. Cada pessoa
Muito
vai andar
legal.
De uma maneira diferente.
Então...
Vão, tipo, a IA vai captar, tipo, movimentos, essas coisas, e vai mudando cada pessoa e tal.
Isso é, tipo, eu entendo que tem toda essa problemática de como isso vai ser usado, e, tipo, o dinheiro que vai pra isso não vai pras pessoas e tal, mas também um negócio legal de lembrar é que se uma parte do teu projeto pode ser feita muito mais rápido, aquilo vai custar menos dinheiro e você vai ter dentro do teu dinheiro total ali, o seu budget total, esqueci o nome, não é budget, é do teu
orçamento.
Isso, do teu orçamento total, você ainda vai poder pegar esse dinheiro e talvez pagar mais pros dubladores ou mais pros animadores, uhum, ou deixar, tipo, mudar os caras terem mais prazo pra poder fazer, porque aquele processo, uhum, gigante de fazer animação secundária foi cortado, enfim. Você consegue, tipo, ainda dar tipo, manejar isso pra pagar melhor até, talvez, as pessoas que estão lá também, enfim.
A merda, né? A nossa sociedade, que ela é capitalista, né? Então, tipo,
ah, é,
o que ela puder fazer...
Que eu falei uma versão...
O que ela puder pra fazer pra ganhar mais dinheiro, ela vai fazer, não adianta, tipo... A gente
tem isso.
Pode até brigar por isso, mas não adianta. A gente vai tomar na tarraqueta, os grandão lá vai ficar de boa, entendeu?
Tem esse detalhe também. E assim, as ideias que a gente tá dando são a ideia fofa, bonitinha, que talvez fosse possível.
Sim.
Mas tem esse fator também, né? Tipo, essas decisões não são pessoas fofas que tomam.
Sim.
São pessoas que sabem que eles têm que ganhar dinheiro e fazer outros projetos
e
depois.
Aí pra lascar outras pessoas.
É, tem isso também. Mas enfim, fica aí, talvez, quem sabe. Era legal. Formas bacanas de usar IA.
Vamos ver no futuro aí o que vai ser.
É.
Vamos ver onde é que vai dar, né?
Uhum.
Começaram a usar IA e olha no que deu.
Vamos para o bloco de jabás. Bia, quer fazer seus jabás?
Bom, pra quem quiser aí, pode me achar no Instagram com o Bia_Bock, Bock é B-O-C-K. E se quiserem me escutar em outros podcasts, eu tô em vários episódios espalhados aqui do Etudo Biscoito, do Sete Letras, Elementar, Podpacast, Jogando Casualmente, só a mesma coisa. Além disso, eu estou com comissões abertas, com capa e artes para livro, incluindo material extra como marcador de página e trailer animado, ilustrações tradicionais e digitais, animações e motion, pack para Twitch, tudo que isso implica, com HUD, emotes animados estáticos, thumb, imagens para donate, etc. Coisa pra jogo também, pra quem não sabe, todos nós aqui somos game designers.
Yeah.
Olha só, catapimbas.
Yes. Catapimbas.
Então, desde level design, roteiro, tudo de 3D e 2D, eu já fiz e posso fazer. E se for alguma coisa que, enfim, eu não vou fazer, eu chamo o Felipe, o Caristo, o Gnomo, o Chá. A gente tem gente pra chamar pra poder fazer o seu joguinho funcionar, se você quiser.
Isso, me chama.
Exatamente. E se quiser alguma coisa que eu ainda não sei fazer ou não faço, a gente conversa do mesmo jeito, eu posso aprender ou te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda, porque eu estou aqui, eu tenho certeza que eu conheço pelo menos um artista que faz exatamente o que você quer. Eu conheço muito artista, eu preciso usar isso na minha vida. Conheço muito, muito artista de todas as áreas possíveis e imagináveis, então vamos aí usar meus contatos. Então, por favor, me chamem aí pra commissions ou pra, enfim, achar outros artistas, não sei, mas... Se der pra ser comigo, eu fico muito feliz, obrigado.
Excelente, tá tudo na descrição.
É, e se for projeto grande também, eu chamo uma galera pra ajudar e a gente faz o... Pode ser... Enfim, dá pra fazer um rolê profissional, tenho contato com agências também, então é isso. Por favor, de novo, Bia_Bock, e Bock, como eu disse, é B-O-C-K.
Perfeito, perfeito. Fadini, você tem jabás?
Só acompanha a gente aí em todas as...
Pessoal.
Então fala um biscoito que você gosta aí.
Mano, tem um molho branco que dá pra fazer, que é muito bom e fácil, que fica, ó, uma beleza no seu macarrãozinho com a bolonhesa. Que é basicamente manteiga, pega um bloquinho de manteiga assim, coloca lá, uhum, espera derreter, coloca farinha, mesma quantidade da manteiga, e depois, uhum, vai entrando com leite. E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Maluco, fica um creme gostoso. Isso é doido.
Oh, yeah.
Mexe até
e
engrossar.
É só isso. É só isso. Vai mexendo até ele engrossar.
Perfeito.
Muito bom, muito bom, muito bom. Aí você coloca um salzinho, né? Porque precisa colocar um salzinho. E se quiser colocar alguns temperinhos, algumas coisinhas ali, pode colocar. É, vai do gosto do cliente.
E quem quiser te encontrar na internet, vou deixar isso bem claro, quem quiser encontrar a Fadini na internet...
Não me encontra, eu não quero se encontrar na internet, a internet tá muito maluca, eu não quero mais.
Você
se quiser,
está correto.
Se quiser, tem aí o meu X, que é Felipe F. Fadini, arroba, né? Felipe F. Fadinho, se quiser lá. Muitas vezes eu só tô retweetando postagens do Calisto ou tentando entrar em sorteio, mas se quiser conversar lá também, tamo lá.
Perfeito.
Pode seguir lá o Fadinho pra saber o que, que tá sendo postado no Instagram também. E quais sorteios estão aí disponíveis. Muito bom. Então, gente, lembrar agora que o nosso canal do YouTube vai ter vídeos semanalmente. Né? Começou esse mês aí de fevereiro agora com vídeos semanais. Então o conteúdo não vai parar, por isso se inscreve lá. É, se você prefere só ouvir o áudio, ah cara, eu tô aqui na academia ouvindo vocês, eu quero só ouvir aí. Continua se inscrevendo aí no feed, né? Assine o seu feed de preferência, a gente tá em todas as principais plataformas, com É Tudo Biscoito. E acesse também o site onde vai ter matérias, análises e algumas notícias de vez em quando, é tudobiscoito.com e tá tudo lá, né? Um hub de acesso a tudo que a gente fala aqui na internet, as notícias e nossas opiniões muito abalizadas por três game designers. Olha que maravilha. Então, gente, acho que é isso pelo programa de hoje, né? Muito obrigado aqui vocês. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado quem tá ouvindo. E até o próximo É Tudo Biscoito.
Muito obrigado. Tchau.